Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. É um tratado de teoria política escrito em 1513, publicado postumamente em 1532 e organizado em 26 capítulos. Nesta edição da coleção Clássico para Todos, o texto apresenta a investigação de Maquiavel sobre a conquista, a organização e a conservação do poder em estados sujeitos a disputas internas e ameaças externas, em vez de descrever o governante ideal segundo preceitos morais ou religiosos. O autor examina as condições efetivas da ação política, apoiando-se em exemplos históricos e na experiência das cidades italianas do Renascimento. O livro distingue principados hereditários e novos, discute o uso de leis, armas, alianças e medidas severas, além de refletir sobre a conduta pública do líder. Sua finalidade não é oferecer uma defesa simples da crueldade, mas explicar os riscos e as exigências da preservação do Estado. Por essa franqueza analítica, a obra permanece central para compreender a formação do pensamento político moderno. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os tipos de principado definem problemas políticos distintos. Maquiavel inicia o tratado classificando os estados para mostrar que não existe uma fórmula única de governo. Os principados hereditários tendem a ser mais fáceis de conservar porque seus habitantes já conhecem a dinastia e seus costumes. Desde que o governante não rompa de modo imprudente com a ordem estabelecida, enfrenta menor resistência. Já os principados novos exigem maior habilidade quem os conquista, cria expectativas entre apoiadores, mas também produz inimigos entre os grupos prejudicados pela mudança. A dificuldade aumenta nos territórios anexados que possuem idioma, leis ou tradições diferentes. Nesse caso, o príncipe precisa avaliar se deve residir no local, criar colônias ou preservar parte das instituições anteriores. O argumento não é meramente administrativo. Para Maquiavel, a estabilidade depende de reconhecer a origem concreta dos conflitos e de agir conforme a estrutura social e política de cada domínio. Um governante que trate uma aquisição recente como se fosse uma herança consolidada ignora os interesses feridos e se torna vulnerável. A tipologia dos principados transforma a política em análise de circunstâncias, costumes e relações de força, afastando-se de prescrições universais sobre o que um líder deveria fazer em qualquer situação. Em segundo lugar, virtude e fortuna explicam os limites e as possibilidades da ação do governante. Um dos eixos mais duradouros de O Príncipe é a relação entre virtude e fortuna. Virtude não corresponde simplesmente à virtude moral moderna. No vocabulário de Maquiavel, designa a capacidade de perceber as circunstâncias, decidir com energia, adaptar meios e impor uma direção aos acontecimentos. Fortuna representa o componente variável da vida política: crises, guerras, oportunidades, mudanças de alianças e fatos que escapam ao controle individual. Maquiavel não sustenta que o governante domine integralmente o acaso, nem que seja apenas vítima dele. Seu ponto é que a fortuna pesa mais sobre quem não se prepara e encontra menos resistência em quem constrói recursos próprios e age no momento oportuno. Essa perspectiva explica sua admiração por fundadores de estados e líderes capazes de converter ocasiões instáveis em instituições duradouras. Também fundamenta sua crítica à hesitação excessiva. Contudo, a adaptação não é ilimitada a um modo de agir que funcionou em determinada conjuntura, pode fracassar quando o cenário muda. O capítulo sobre fortuna, portanto, não glorifica uma personalidade infalível. Ele propõe uma teoria da liderança baseada em previsão, preparo e capacidade de rever condutas diante de condições históricas mutáveis. Em terceiro lugar, armas próprias e autonomia militar sustentam a segurança do Estado. A questão militar ocupa posição decisiva no tratado, porque Maquiavel entende que leis e instituições não se mantêm sem capacidade de defesa. Ele desconfia das tropas mercenárias e auxiliares, isto é, forças emprestadas por outros governantes ou contratadas por pagamento. Mercenários podem ser pouco disciplinados, buscar ganhos particulares ou abandonar o contratante quando o perigo se intensifica. Tropas auxiliares são ainda mais arriscadas, pois, mesmo quando vencem, fortalecem o poder de quem as forneceu. A alternativa defendida é o uso de armas próprias, vinculadas ao Estado e a seus cidadãos. Essa preferência decorre do contexto italiano, marcado por fragmentação territorial, invasões e dependência de chefes militares profissionais, mas seu alcance é mais amplo. Um governo que delega inteiramente sua proteção a interesses externos reduz sua autonomia de decisão. A análise também mostra que a força não é um elemento separado da política. A organização militar afeta a credibilidade do príncipe, sua margem para negociar e sua capacidade de enfrentar crises. Embora o texto pertença a uma época de guerras entre principados, a lição institucional permanece inteligível. A segurança política requer recursos controlados pelo próprio Estado, planejamento contínuo e atenção aos riscos de dependência. Em quarto lugar, a severidade calculada é distinta da violência contínua e desordenada. A reputação de Maquiavel costuma ser resumida pela ideia de que os fins justificam os meios, fórmula que não aparece literalmente em O Príncipe. O argumento do livro é mais específico e exige leitura contextual. Ao discutir crueldade, punição e temor, Maquiavel pergunta se determinadas medidas contribuem para estabilizar ou desorganizar o Estado. Ele diferencia a severidade concentrada e orientada à contenção de perigos da violência repetida, arbitrária e predatória. Medidas duras, quando inevitáveis na fundação ou defesa de um poder, deveriam ser aplicadas de modo a encerrar a desordem e não a perpetuar ressentimentos. Em contraste, benefícios e concessões precisam ser administrados de forma a consolidar apoio ao longo do tempo. A lógica é política, não uma absolvição moral de qualquer ato. A crueldade que multiplica inimigos e torna o governo odiado é, para Maquiavel, também um erro de cálculo. Daí sua conhecida discussão sobre ser amado ou temido. O temor pode ser mais seguro do que a afeição volátil, mas o príncipe deve evitar ser odiado, especialmente ao ameaçar bens e famílias dos súditos. A obra expõe, assim, a tensão entre eficácia governamental, reputação pública e limites práticos do uso da coerção. Por último, a aparência de virtude e a leitura realista da natureza humana moldam a liderança. Maquiavel atribui grande importância à imagem pública do príncipe porque os súditos geralmente julgam mais pelas aparências e pelos resultados visíveis do que pelo acesso às intenções privadas do governante. Por isso, recomenda que o líder pareça dotado de qualidades como piedade, lealdade, integridade e religião, ainda que, em circunstâncias extremas, precise agir contra algumas delas para proteger o Estado. Essa passagem é frequentemente entendida como defesa pura da dissimulação, mas sua função no livro é explicar o vínculo entre reputação, obediência e estabilidade. Um governante não opera em isolamento, precisa administrar expectativas, alianças e a confiança de grupos que não conhecem todos os motivos de suas decisões. A metáfora da raposa e do leão sintetiza essa dupla exigência. A raposa reconhece armadilhas. O leão intimida ameaças abertas. Nenhuma das duas capacidades basta sozinha. Ao mesmo tempo, Maquiavel parte de uma visão cautelosa da natureza humana, segundo a qual interesses e lealdades podem mudar rapidamente diante de perdas ou perigos. Essa premissa não é uma tese sobre cada indivíduo, mas uma regra de prudência para quem governa. A liderança eficaz combina força, discernimento e domínio da própria representação pública. Em conclusão, O Príncipe é indicado sobretudo a estudantes e leitores de ciência política, história, filosofia, direito e relações internacionais, mas também interessa a quem deseja examinar criticamente como se formam autoridade, legitimidade e capacidade de decisão em contextos competitivos. Sua utilidade intelectual está em obrigar o leitor a separar descrição e aprovação moral, entender por que atores políticos recorrem à força, reputação, alianças ou cálculo estratégico não significa endossar tais práticas. Essa distinção torna o livro especialmente fértil para debates sobre ética pública, instituições e limites do poder. A leitura também ajuda a reconhecer que decisões políticas dependem de circunstâncias, recursos e consequências, e não apenas de boas intenções ou princípios abstratos. Em comparação com tratados que desenham modelos ideais de governo, Maquiavel se destaca pela atenção às fragilidades concretas dos Estados, aos conflitos entre interesses e à instabilidade das lealdades. Seu realismo, porém, não deve ser reduzido ao estereótipo do manipulador sem escrúpulos. O texto insiste que o governante precisa evitar o ódio, preservar a ordem e não depender de forças que não controla. A edição é uma porta de entrada para um clássico curto, mas conceitualmente denso, cuja influência decorre da franqueza com que transforma a conservação do Estado em problema central da reflexão política moderna. Se você quiser apoiar Nicolau Maquiavel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!